Acho que até já respondeu a sua pergunta, Armando, mas eu vou fazer. Como as vicissitudes tocam o espírito?
As vicissitudes não tocam o espírito. O que toca o espírito é o zênelo da pova. A vicissitude é humana. Cada vicissitude está ligada a um zênelo de povas. E estes zênelos é que tocam o espírito.
Com tantas histórias, Jancalim, aonde ficam os valores morais?
Nós discutimos isso, moço. Que moral? A moral material? A moral material é parte da história, das encarnações do espírito. A moral material é prova, para ver se você vai julgar por ela. Se o espírito vai amar individualmente, quando a história julgar por ela. A moral espiritual está pra gente. Nós a falou. A moral espiritual é quando você ama a Deus acima de o espírito, ama a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Se o espírito não faz isso, ele é um amoral. Mas quem vai julgá-lo é Deus, não o ser humano, porque o ser humano não pode fazer nada.
Jancalim esclarece logo abaixo que ele se refere aos valores humanos.
O valor humano faz parte da história da humanidade. História essa, que é a história dos karmas dos espíritos. A humanidade não evoluiu. Os karmas dos espíritos mudaram. Ou seja, os elementos e papéis das histórias dos espíritos mudaram.
KKSP. É por isso que Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E é por isso que antes de dizer isso ele fala assim: este é o primeiro mandamento, e o primeiro e mais importante mandamento, integre-se a ele de corpo, alma e espírito. Sim, é por isso.
Armando, se no momento eu tenho uma atitude egoísta, estaria eu recitando o que o outro pediu para ouvir de mim? Função espelho. Como poderia ser dito que nessa minha atitude egoísta eu não estaria amando universalmente?
Porque o ser humano não ama universalmente. Você, o espírito, pode estar, mas você, humano, não sabe que você, espírito, está ou não. A única coisa que você, humano, reconhece, ou melhor, a única coisa que você, humano, recebe reconhecimento de Deus é das coisas humanas. E o reconhecimento que você recebe de Deus não quer dizer que seja verdade. Você ter um ataque de nervos ou ser egoísta, como você falou, na verdade, você está tendo um ataque de nervos por dois motivos. Primeiro, porque faz parte da aprovação do seu espírito, da história do seu espírito. Segundo, porque faz parte da história de quem está recebendo. Um dia eu disse para minha filha assim, estava ela e o pequenininho que você não conhece. E eu disse para ela assim, olha filha, se você xingar o pequenininho, você não fez nada. Ah, eu estaria achando injusta. Não, porque você só pode xingar o outro se o outro pichijar ou merecer ser xingado. Sabe, existe um problema muito sério na história do livre-arbítrio, como vocês conhecem, a liberdade de fazer o que quer. É que você não vê, não eleva em consideração o livre-arbítrio de quem está recebendo. Vocês acham, por exemplo, que uma pessoa, por livre-arbítrio, pega uma arma e mata outra? E aí eu lhe pergunto, por que o livre-arbítrio deste que matou é mais forte do outro do que o do outro? Sim, porque o outro não queria morrer. Mas vocês acreditam que alguns usam o livre-arbítrio e que os outros têm que sofrer a ação do livre-arbítrio de quem quer fazer? Ora, meu Deus, isso não é o universo que eu conheço. Isso é um mundo onde existe o caos. Cada um faz o que quer sem que o outro mereça ou bexinge aquilo. Então não, você só pode fazer, a sua história só pode criar determinadas coisas se o outro que estiver, o outro ou os outros que estiverem envolvidos pela interdependência nessa história também bexigarem e merecerem. Ou seja, está dentro do pano encarnatório.